Senhora presidente Séries, lhe agradeço o chamamento no momento oportuno para que eu possa fazer esse pronunciamento hoje. Mais uma vez, um assunto que sempre tratei nessa casa, inclusive já apresentei projeto no sentido de modificar a situação e que, mais uma vez, a mídia brasileira noticiou com manchetes a questão que preocupa toda a massa de trabalhadores do Brasil com relação às perdas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em função da forma que se corrige os valores que estão nas contas dos correntistas do FGTS, que todos sabem que o FGTS é a poupança do trabalhador brasileiro. E da forma que hoje se faz a correção desses valores, ela é baseada no valor fixo de 3%, acrescido de uma taxa referencial, que é a TR. E por essas políticas econômicas, a TR foi deixada de lado como taxa referencial de correção e tem sido diminuída. Eu estou aqui de posse, por exemplo, de uma notícia que saiu no jornal A Tribuna da Bahia, mas também saiu na Folha de São Paulo, dizendo que desde que foi criada há quase 20 anos, a TR nunca esteve num nível tão baixo. O índice deve fechar o ano em torno de 0,6, abaixo do registrado do ano passado, que foi de 0,7, apesar de a inflação ter sido maior em 2010. A baixa correção favorece quem fez financiamento imobiliário, mas prejudica quem guarda seu dinheiro na caderneta de poupança e os trabalhadores com conta no FGTS. A taxa é calculada a partir de fórmula complexa e leva em consideração a média de remuneração dos certificados e recibo de depósitos bancários. A alegação do Banco Central é de haver um fator redutor no cálculo, que é proporcional à Selic. Ele defende a tese de que a TR deveria ser substituída pelo IPCA e que os juros, em vez de 3%, voltassem a ser progressivos, conforme na época da criação do fundo, beneficiando quem não mexe na conta e podendo chegar a 6% ao ano nos próximos cálculos de correção dos correntistas. Ainda diz mais, a TR não poderia ser usada como correção monetária. Seu cálculo é uma caixa preta. Se não for substituída, deveria fazer isso com o dinheiro do Tesouro e não com o trabalhador. Pois bem, é uma defesa que nós aqui fazemos, que é mais do que justo. Ninguém deseja alterar o fundo de garantia de forma a dilapidar o patrimônio do trabalhador ou que não haja recursos para aplicações em habitação, em saneamento, nos financiamentos da Caixa Econômica, mas que pelo menos esse ganho que o fundo tem pelo diferencial entre o que ele paga ao correntista, ao trabalhador que tem compulsoriamente seu dinheiro aplicado e que tem uma correção apenas de TR mais 3%, muito abaixo hoje da inflação, TR mais 0,6 deve dar 3,6, TR mais 3% deve dar 3,6 contra 5,5 de inflação. Mas, em compensação, os recursos são aplicados à taxa Selic. E esse diferencial vai se acumulando no fundo, não em benefício do trabalhador. Então, a nossa propositura foi no sentido de que esses recursos, esse ganho do fundo, pudesse ser, pelo menos, dividido e redistribuído com os correntistas. Para isso, nós fizemos, inclusive, aqui, audiências públicas, e ouvimos autoridades da Caixa Econômica Federal, do Conselho Curador do FGTS e dos trabalhadores. E apesar de todos concordarem que há uma perda por parte do trabalhador, não avançamos neste processo. Então, mais uma vez, a mídia nacional, a Folha de São Paulo, jornais baianos, destacaram esse tema. Por exemplo, em 2010, a taxa acumulada da TR de janeiro a novembro registrou apenas 0,55, o que deve indicar até ao final do ano 0,6. Somado aos 3% de ganho previsto pela legislação e uma projeção para dezembro da média do ano, teremos no máximo a rentabilidade de 3,6%. Repito, 3,6%. Já o IPCA, que é o indicador que mede a inflação oficial, atingiu em termos acumulados de janeiro a outubro um valor de 4,4%, o que projeta a uma inflação, volto a repetir, de 5,5% para 2010. E é essa situação, infelizmente, e que lamentamos, que vem se mantendo já há uma década. Entre 2000 e 2008, a perda da rentabilidade do Fundo de Garantia com relação ao IPCA amplo, que mede a inflação oficial, foi de cerca de 12%. Em 2009, a rentabilidade do FGTS foi de 3,7%, enquanto o IPCA registrou um aumento de 4,3%. Segundo estimativas da consultoria aqui da Casa do Senado, a perda dos depósitos durante uma vida laboral do trabalhador brasileiro, se você considerar 35 anos, ficará próximo a 60%. Caso se tentasse cumprir o objetivo de proteger os cotistas contra a inflação e lhe oferecesse um adicional de 3% ao ano com ganho real. Senhores deputados, senhora deputada, o FGTS, que foi criado em 1967, com o objetivo de dar essa proteção ao trabalhador que perdeu em troca, quem se recorda lá do ano de 67, o trabalhador perdeu o benefício da estabilidade do emprego, que era obtido após 10 anos de trabalho. E o FGTS é uma poupança compulsória, é um patrimônio do trabalhador, que ele pode utilizar em momentos cruciais de sua vida, na aposentadoria, por tempo de serviço, ou por invalidez, na demissão sem justa causa, ou quando acometido de doença grave. Todos sabem que esse recurso é correspondente ao recolhimento do empregador de 8% do salário, que é feito em nome do empregado e é administrado pela Caixa Econômica Federal e por um conselho curador composto de representantes de centrais, sindicais, das federações patronais e do governo. Por outro lado, a Caixa aplica os recursos em títulos públicos federais, em habitação, em saneamento básico e infraestrutura. E eu diria que há todo o mérito da aplicação do FGTS nesses aspectos importantes para a melhoria da qualidade de vida da população brasileira: habitação, saneamento e infraestrutura. Entretanto, os tomadores desses recursos, estados, municípios, devolvem o recurso pagando uma taxa de juros bem acima que é a paga ao correntista, ou seja, paga-se em torno de taxa Selic. Os títulos públicos pagam exatamente a taxa Selic para as aplicações do fundo. Dessa forma, o balanço do FGTS 2009 culminou com o pior rendimento para o trabalhador desde sua história de criação. Mas, por outro lado, gerou excelentes resultados financeiros para o fundo. E aí eu pergunto, para que serve o fundo? Em primeiro lugar, serve exatamente para ser aquela segurança, quando sacado, da poupança do trabalhador. E serve também para financiar habitação, moradia, para financiar serviços de infraestrutura. Mas não é a função primordial. Por isso, nós apresentamos um projeto para que pudesse dividir esses valores entre o trabalhador e entre o próprio fundo, porque senão ganha a Caixa, ganha o governo, só não ganha o maior interessado, que é o próprio trabalhador, que recebe uma baixíssima remuneração pelo seu dinheiro que está no fundo de garantia. O patrimônio líquido do FGTS fechou o ano passado em 31 bilhões, com crescimento de 11% em relação a 2008, o que gerou um lucro líquido de 3 bilhões. Além disso, o retorno dos investimentos do FGTS foi de 14 bilhões, uma expansão de 13% em relação ao ano de 2008.
O senhor permite uma parte?
Pois não, senador Antônio Carlos.
Esse assunto, senador, que eu já, inclusive, já, nós já debatemos na Comissão de Assuntos Econômicos, quando Vossa Excelência apresentou o projeto, é da mais alta importância. Por quê? Porque o patrimônio do fundo não é para beneficiar o governo, é para beneficiar o trabalhador. Na verdade, por que que se vai limitar? A remuneração mínima deveria ser essa, mínima, mas não a remuneração única. Tudo bem, que ela poderia ser a remuneração mínima, mas todo o ganho do fundo, pelo menos uma boa parte do ganho do fundo, deveria ser do trabalhador. É muito razoável essa ideia de Vossa Excelência. Por quê? Porque, na verdade, até eu cheguei a apresentar em 2002 um projeto para compra de ações novas, para financiar empresas, inclusive, que exatamente o ganho seria do trabalhador. Tinha o ganho mínimo, que é o ganho atual, mas todo o ganho dessa carteira de ações seria do trabalhador. Seria um fundo especial, ou, quer dizer, um clube de investimento, que seria toda a renda, quer dizer, ele não poderia, só poderia sacar nas formas previstas por lei, mas todo o ganho era dele. Então, a ideia é muito boa. Essa remuneração, no máximo, pode ser remuneração mínima, mas não a remuneração efetiva do trabalhador, porque ela é negativa. A TR, por força de circunstâncias do próprio mercado financeiro e da política econômica, muitas vezes ela é nula ou negativa. Então, na verdade, não é justo que o trabalhador tenha remuneração negativa no fundo. Então, portanto, esse ponto é um ponto importantíssimo e que merece realmente a nossa atenção aqui. E Vossa Excelência está de parabéns por ter levantado essa questão e, na verdade, um projeto meritório, já que merece a remuneração do trabalhador no fundo de garantia.
Agradeço a Vossa Excelência. E o que me inspirou o projeto foi exatamente remunerar mais ao trabalhador. E volto a essa tribuna porque esse assunto foi novamente agora repercutido nos principais jornais brasileiros, não é? Essa descompensação existente entre o ganho do trabalhador e o ganho do próprio fundo, que, em tese, deveria ser revertido inteiramente para o trabalhador. Aí, quando se propõe, se fala, mas vai deixar de ter investimento para habitação, que termina beneficiando o trabalhador, em saneamento. De forma nenhuma, não se pretende isso. Não vai se descapitalizar o fundo de forma nenhuma. O fundo vai continuar existindo. O que não pode é você remunerar abaixo da inflação um ganho que é do trabalhador brasileiro, é a garantia que lá no passado, quando constituiu-se o FGTS, ele perdeu aquela estabilidade dos 10 anos que dava a ele uma indenização caso perdesse o emprego. Então, senhora presidente, eu vou encerrar por aqui, esperando que o governo federal, com a sensibilidade do presidente Lula e agora da presidente eleita Dilma Rousseff, e da própria sensibilidade das autoridades monetárias, do Conselho Curador e do Congresso Nacional, possa se modificar isso. É uma política apenas para fazer justiça ao verdadeiro dono do recurso do FGTS, que é o trabalhador brasileiro. Muito obrigado, senhora presidente.